Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022, e está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Polícia Federal e Receita Federal deflagram operação de combate à lavagem de dinheiro e descaminho de produtos eletrônicos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações, alguns mandados cumpridos na região norte do estado. Cláudia, bom dia.
Oi, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa operação, chamada Modo Avião, visa desarticular uma organização criminosa dedicada a atividades de lavagem de dinheiro e introdução ilegal de produtos eletrônicos no mercado brasileiro, sem o devido pagamento dos impostos, os crimes de contrabando e descaminho. 13 lojas do Camelódromo de Londrina foram alvos da polícia nessa manhã. Quem acompanhou essa operação desde cedinho foi o repórter Guilherme Marconi.
A movimentação foi grande aqui na cidade de Londrina, nessas 13 lojas do Camelódromo de Londrina, um comércio popular que fica bem no centro da cidade, dois caminhões da Receita Federal em 13 vans estavam cheias de policiais federais e também da Receita, dentro do Camelódromo, tirando vários produtos eletrônicos dessas lojas que foram lacradas. Também alvos da polícia foram na região sul da cidade, em condomínios de luxo. Também foi apreendido dois carros de luxo, um Jaguar e também um Camaro. A polícia apreendeu vários produtos desse grupo criminoso que atuava a partir da região de Londrina, mas também tinha ramificação em São Paulo, onde contadores eram cooptados para sonegar impostos. 400 milhões de reais foram sonegados, segundo a Receita Federal, desse grupo criminoso na operação Modo Avião, que movimentou cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais somente nos dois últimos anos. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba. Lembrando que foram cumpridos também dois mandados de prisão, mas somente uma pessoa foi presa, um dos chefes desse grupo criminoso, e o outro continua foragido e a polícia está atrás. Então, dessa segunda pessoa, que seria um dos líderes, 17 pessoas são investigadas neste esquema criminoso. Agora há pouco teve uma coletiva de imprensa que o delegado da polícia aqui em Londrina, Vinícius Faria, detalhou um pouco desse esquema criminoso que era de produtos, principalmente vindos do Paraguai, que eram comercializados sem notas fiscal. Então, as pessoas respondem pelo crime de descaminho e também lavagem de dinheiro. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações, Cláudia Lima também. Olha, a polícia localizou suspeitos do assassinato de trabalhadores paranaenses no Mato Grosso. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil do Mato Grosso afirmou ter localizado 8 homens suspeitos de participarem do assassinato de 4 trabalhadores aqui da região de Maringá no fim de semana na cidade de Nova Monte Verde, no Mato Grosso. Segundo a polícia, durante a localização dos 8 suspeitos, houve confronto com os policiais. 3 homens morreram após a troca de tiros, 2 foram socorridos em estado grave e outros 3 suspeitos foram presos em flagrante. Os corpos das vítimas foram encontrados próximos de uma fazenda localizada na rodovia estadual MT-208. Depois da chegada da polícia, os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal e encaminhados à cidade de Alta Floresta, que fica a 180 quilômetros do local do crime. Os trabalhadores moravam nas cidades de Doutor Camargo e Campo Mourão. Eles eram funcionários de uma empresa de Doutor Camargo que presta serviço de asfaltamento em diversas regiões do país. Na sexta-feira, um veículo da empresa foi localizado em uma região de mata, próximo de um assentamento completamente carbonizado. E os corpos dos trabalhadores foram encontrados na manhã de ontem, após buscas de equipes policiais locais. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Um mês após o crime, o inquérito vai apurar a exclusão de dados de câmeras de segurança que gravaram a morte do tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu. A Franciele Tchen, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, determinou a abertura de um novo inquérito para apurar a exclusão dos dados de acesso as imagens registradas por câmeras de segurança do local, onde o guarda municipal petista Marcelo Arruda foi morto pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu. A decisão é uma resposta a um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná para apurar se houve a prática do crime de fraude processual em relação à possível limpeza dos registros. O histórico de acesso às imagens das câmeras de segurança do local onde o agente penal assassinou Arruda foram apagadas no dia 11 de julho, 2 dias após o crime. É o que apontou um laudo pericial anexado no dia 2 de agosto na ação penal e solicitado pela Polícia Civil do Paraná. Guaranho é réu no caso e responde por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por colocar em risco a vida de outras pessoas. Um dos trechos do laudo diz que, ao analisar as configurações do equipamento, identificou-se que o serviço de acesso remoto P2P estava ativado e que, às 8 horas e 57 minutos do dia 11 de julho de 2022, ocorreu um evento de limpar, que apagou todos os registros de eventos do aparelho anterior a essa data. Logo, pela análise dos logs presentes, não foi possível afirmar se houve acesso às imagens na data do dia 9 de julho. Os peritos também concluíram que não foram encontrados indícios de adulterações nas gravações das imagens das câmeras. Agora cabe à Justiça decidir se acata o pedido do Ministério Público. Ao portal G1, a Associação Esportiva Segurança Física Itaipu, Aresf, informou que ainda não foi notificada formalmente sobre a limpeza dos dados ou sobre o pedido de um novo inquérito. Lucian.
Obrigado pelas informações. A gente aguarda, então, desenrolar desta história. Obrigado, Franciele. Mais uma vez, as cenas de violência e de vandalismo chamaram a atenção em uma partida de futebol aqui no estado do Paraná. Dessa vez, torcedores das torcidas organizadas do Coritiba e do Santos entraram em confronto dentro e fora do estádio Couto Pereira aqui na capital. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, foguetes e gritaria. Do lado de fora do estádio, entre as ruas Augusto Severo e Alberto Bolliger, houve a atuação de policiais militares que utilizaram bombas de efeito moral e balas de borracha para tentar dispersar os torcedores. Do lado de dentro, integrantes da torcida jovem do Santos conseguiram furar o bloqueio de seguranças e chegaram próximos da torcida alviverde. Houve confusão e os policiais usaram de cacetetes, atingindo torcedores santistas. Esse confronto, inclusive, foi uma continuação, pois em abril, pelo primeiro turno do Brasileiro, integrantes das duas organizadas já haviam protagonizado cenas de violência na partida realizada em Santos, no litoral paulista. Na ocasião, até uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, utilizada para receber os feridos, foi palco do confronto. Por conta disso, quando as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil, as partidas foram de torcida única, para evitar novas brigas. No entanto, a medida não foi utilizada no Campeonato Brasileiro e o confronto aconteceu nesta segunda-feira. Né? Confronto, então, que já havia essa expectativa de que iria se repetir, mas ninguém fez nada. A torcida foi liberada do Santos para vir para cá. Deu no que deu. Né? A Polícia Militar não informou se torcedores foram presos ou ficaram feridos durante os confrontos no entorno e dentro do Couto Pereira. No início do mês, você bem lembra, ouvinte da CBN, um torcedor do Paraná Clube que teria sido pisoteado por um cavalo da Polícia Militar morreu. Mauro Machado Urbim era presidente da torcida organizada Fúria Independente e conselheiro do clube. Segundo a PM, houve uma tentativa de invasão dos integrantes da organizada ao espaço da torcida visitante durante o intervalo da partida. No entanto, a versão foi contestada pelas duas torcidas envolvidas na partida. Foi aberto um inquérito policial militar para investigar a conduta dos policiais. A Polícia Civil também investiga o caso. E nós vamos agora falar de eleições. Vamos à União da Vitória, que tem mais de 400 jovens de 16 a 17 anos aptos a votar nas eleições de outubro. Uma campanha do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no aplicativo TikTok incentivou os jovens a fazer o primeiro título de eleitor. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Para ser mais preciso, são 417 jovens de 16 e 17 anos aptos a votar em outubro nas eleições majoritárias. É praticamente 1% de todo o eleitorado aqui em União da Vitória, que bate na casa dos 40 mil eleitores. E essa maior participação dos adolescentes no pleito eleitoral tem como gatilho, digamos assim, essa campanha promovida pelo TRE do Paraná no aplicativo TikTok. O próprio presidente do TRE, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, claro que com toda a descrição que o cargo exige, participou de vários momentos da campanha, aparecendo em vídeos do tribunal no TikTok. Em um deles, acompanhado de jovens eleitores, o desembargador comemora a participação dos mesmos nas eleições. Em junho, o perfil do TRE publicou um vídeo com Coimbra de Moura fazendo uma coreografia e este vídeo teve quase 600 mil visualizações. No total, os vídeos do perfil ultrapassam 2 milhões de curtidas e isso se refletiu no engajamento dos jovens. No Paraná, nas eleições de 2020, somente 36 mil cidadãos de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor, o que correspondia a menos de 12% deste público. E nas próximas eleições de outubro, segundo dados do TSE, serão mais de 95 mil eleitores paranaenses nessa faixa etária. Ou seja, o número de jovens de 16 e 17 anos que fizeram o primeiro título quase triplicou no Paraná no intervalo de 2 anos entre uma eleição e outra. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Olha, e eu inclusive tive a oportunidade recentemente de conversar com as meninas que são responsáveis por publicar, postar, elas que estão nestes vídeos, né, do TRE do Paraná no TikTok, falaram sobre isso, o incentivo aos jovens, e esses vídeos fizeram sucesso também fora do estado, né? Muita gente, muito eleitor entre 16 e 17 anos, já apto a votar, mas não obrigado, fez o título de eleitor inspirado nesses vídeos do nosso TRE aqui do Paraná. Bom, os pequenos negócios movimentam R$1 bilhão anualmente na economia de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. As microempresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, são 90% das empresas da cidade. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, R$1 bilhão é o valor movimentado anualmente pelos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte aqui de Ponta Grossa, segundo um levantamento feito pela Prefeitura. Estes segmentos representam 90% do total das 45.537 empresas existentes aqui na cidade. Do total de empresas existentes no município, aproximadamente 28 mil são de microempreendedores individuais, o que representa 61,35% do total de empresas no município. E a formalização está em crescimento, proporcionalmente ao número de MEIs que já existiam. Ponta Grossa é o município paranaense que mais formalizou microempreendedores individuais nos últimos 12 meses. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, 11.884 pequenas e microempresas geraram serviços que movimentaram em 2021 um total de R$723 milhões aqui em Ponta Grossa, o que resultou um recolhimento de ISS, Imposto sobre Serviços, na ordem de R$13 milhões dessas empresas. Considerando uma arrecadação de pouco mais de R$134 milhões de ISS, este segmento então contribuiu com 9,7% do total. Para contribuir com o desempenho das pequenas e médias empresas, a Prefeitura tem investido em um programa de modernização, inovação e desburocratização da gestão pública e que passa pelo fortalecimento dos MEIs, uma ação coordenada aqui pela Agência de Inovação e Desenvolvimento, que integra o Vale dos Trilhos, uma política municipal de fomento à inovação. Eu volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações, Gisele Vardani. E com elas a gente encerra o CBN Paraná de hoje, terça-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.